de todo este processo?
O momento preciso em que sabe que a Alexandra Reis está de saída.
Para responder.
Senhor Deputado, como tive a ocasião de responder à deputada Mariana Mortágua, eu tenho dificuldade em fazer uma cronologia das coisas que não têm uma documentação, um suporte documental. Não há um suporte documental para esse ponto zero, de maneira que não lhe consigo dar uma data para esse momento.
Não conseguindo dizer o dia, consegue mais ou menos saber em que altura foi?
Não, Sr. Deputado.
Em resposta ao PCP, ainda há pouco, sobre os contratos de gestão, disse que todos os membros do Conselho de Administração estavam conscientes dessa importância e da necessidade de ter que os assinar. Confirma?
Para responder?
Confirmo sim. Houve conversas informais sobre o tema. Tenho uma convicção elevada de que possa também constar em atas do Conselho de Administração.
Para perguntar?
Em resposta ao Bloco de Esquerda, a propósito do Estatuto do Gestor Público, diz que, estou a citar, nem eu nem nenhuma das pessoas envolvidas no processo estava consciente, em janeiro, àquela data, desse processo. Confirma?
Para responder?
Confirmo que não tínhamos consciência das consequências que o Estatuto do Gestor Público teria num processo de saída, tal como foi desenhado pelos assessores jurídicos.
Para perguntar?
No final de dezembro, o Conselho de Administração e o Sr. Doutor têm conhecimento da rejeição que a DGTF faz à minuta do contrato de gestão que havia sido enviado, certo?
Para responder.
Sr. Presidente, não percebi a que documento é que o Sr. Deputado se refere.
Sr. Deputado, para repetir a pergunta, faz favor. A mesa terá em conta, se faz favor, Sr. Deputado.
Disse que no final de dezembro tinham tido conhecimento do parecer da DGTF, da rejeição ou da objeção à minuta do contrato de gestão que havia sido remetida em setembro.
Para responder?
Como a intervenção da DGF principal nesta comissão foi posterior, perdeu-me no ano. Está a falar de dezembro de 21, não sei se foi dezembro, julgo que até foi antes de dezembro, mas pode ter sido em novembro, dezembro, tivemos conhecimento de um documento, mas eu julgo que o parecer não era a penso, não sei se é o parecer da IGF, acho que era o parecer da IGF que não estava a penso, aliás fizemos chegar isso depois aos ministros da tutela, ou seja, o documento que recebemos que era uma... Estou a falar de memória, espero não me enganar, o Sr. Deputado terá acesso à documentação. O documento que recebemos da GTF fazia referência a um parecer da IGF que não veio anexo, de maneira que julgo que nunca recebemos o parecer da IGF a que está a referir.
Para perguntar? Faz favor, Sr. Deputado.
Mas ainda assim há diligências da parte do Conselho de Administração em resposta a essa questão, certo?
Assim, suportadas também por juristas.
Para perguntar?
Esses juristas são?
Naquele caso em particular, os juristas que assessoraram a TAP nesses sistemas de governança foram a Linklaters.
Para perguntar?
E, portanto, foi pedido à Linklaters um parecer, confirma?
A resposta que foi dada e a segunda vez em que insistimos na necessidade de estabelecer os contratos de gestão, que foi ainda em dezembro de 2021, foi preparada com o auxílio da Linklaters.
Para perguntar?
E esse pedido de parecer tinha uma questão muito concreta que preocupava os administradores, os diferentes administradores do Conselho de Administração, certo?
Responder.
O Sr. Deputado pode-me ajudar e referir qual é que julga-se essa questão?
Para perguntar.
Não, essa é a questão que eu lhe faço. Quando fazem o pedido de parecer, havia uma questão que preocupava particularmente os membros do Conselho de Administração. Qual era essa a questão?
Para responder.
Há uma preocupação com o estabelecimento dos contratos de gestão, há uma preocupação com a proteção jurídica dos administradores, como já foi discutido com o Sr. Deputado Bruno Dias.
Ou seja, uma questão relativa à cláusula de risco que tinha sido colocada na minuta dos contratos de gestão.
Para responder?
não havia minuta de contrato de gestão, Sr. Deputado. Havia uma proposta da TAP para, na celebração dos contratos de gestão, incluir determinados articulados, sem prejuízo de todos eles. Lembro também que essa data não estava ainda publicada, a legislação foi publicada no dia 21, muito obrigado, Sr. Deputado, no dia 21 de dezembro de 2021, que especificava, detalhava a forma de estabelecer contratos de gestão.
Não utilizarei a expressão minuta, mas proposta é indiferente. Teve conhecimento e leu esse parecer da Linklaters?
Para responder?
Obviamente que sim, na medida em que eu conduzi o processo pela TAP.
Para perguntar?
Esse parecer foi enviado para a tutela e foi enviado com conhecimento de todos os administradores, porque todos estavam envolvidos e porque todos tinham essa preocupação, certo?
A responder?
Na minha prática, tentei, sempre que pertinente, e achei quase sempre, dar informação a todos os meus colegas das ações que tomava, e este caso, indiferentemente de ser de um tema que tocava todos os administradores, era um tema que deveria ser reportado a todos os meus colegas. Não tenho memória de o ter feito, mas será muito coerente com a minha prática.
Para perguntar?
Sim, esse parecer foi enviado com todos os administradores e fazendo referência a isso no dia 12 de janeiro. Pode, não sei se tenho o parecer consigo.
Responder. Não, não tenho, Sr. Deputado.
Perguntar?
Posso, Sr. Presidente, ler o ponto 2.5 desse parecer, sem que isso conte no tempo das minhas questões?
Sr. Deputado, é uma pergunta. O Sr. Deputado está a usar um elemento que a Comissão conhece e, por essa razão, penso que não faz sentido estar a ler aqui um documento. Faz uma referência para o documento e poderemos tratar dessa forma. Sr. Deputado, mas é muito longo, é assim tão longo. Mas não quer antes optar por distribuir o documento por todos os seus deputados?
Obrigado, Sr. Presidente, eu leio. O ponto 2.5 diz assim, desse parecer que, obviamente, utilizando a sua expressão, leu. Consequentemente, o regime jurídico do setor público empresarial é aplicável a essas sociedades e o estatuto do gestor público é aplicável aos membros do Conselho de Administração. Certo?
Para responder?
Confio no Sr. Deputado.
Obrigado. O ponto 6.2 desse parecer transcreve como justificação para a necessidade dessa cláusula de risco para os membros da entidade, faz referência específica, como argumentação, ao artigo 18 do Estatuto do Gestor Público, entre os quais ao número 4, que diz: os contratos de gestão não podem estabelecer regimes específicos de indemnização ou qualquer outro tipo de compensação por cessação de funções, nem contrariar o encontrado no fixado no artigo 26, que é o artigo referente à admissão por mera conveniência. Certo?
Para responder?
Eu gostaria de ver o parecer na totalidade para poder analisá-lo. Em qualquer dos casos, não me parece que seja uma discussão jurídica para a qual esteja capacitado, mas...
Pode prosseguir, se assim entender.
Setor, a questão não é jurídica. O setor pediu um parecer em resposta a uma dificuldade que os membros do Conselho de Administração sentiam. Essa resposta é o parecer da Linklaters, que o senhor obviamente leu, e esse parecer é taxativo nestas duas expressões ou duas frases que eu aqui tive a oportunidade de ler. E, portanto, a dia 12 de janeiro de 2022, quando corre o processo de Alexandre Reis, a TAP tinha informação que vinculava o Estatuto do Gestor Público e que era clara sobre indemnizações e compensações por caducidade de contrato, ou neste caso também pela demissão por mera conveniência, certo?
Para responder.
Ao Sr. Deputado, é hoje evidente que o Estatuto do Gestor Público se aplicava. É também evidente que todos envolvidos no processo, duas sociedades de advogado de renome, todos os gestores envolvidos, não tiveram consciência que o Estatuto de Gestor Público se aplicava. É também conhecido que no dia 25 ou 26 de dezembro foi publicamente dito por um professor de catedrático de Direito que a indemnização de Alexandre Reis poderia ser 1,5 milhão de euros. Imputar-nos a responsabilidade de conhecer, analisar toda a legislação aplicável é pouco razoável. E, nesse processo, aquilo que a Presidente da Comissão Executiva fez, e bem, foi contratar advogados, as sociedades de advogados de primeira linha para assessorar nesse processo. Um gestor não é especialista em todos os temas, menos ainda em direito. Mesmo neste momento, as circunstâncias legais associadas à saída da administradora Alexandra Reis estão em causa. Há uma opinião da IGF. A opinião da IGF não faz lei. Muitos dos aspectos da opinião da IGF podem ser questionados. De maneira que o caminho que está a seguir, tentando assumir que eu próprio, ou a Presidente da Comissão Executiva, deveríamos ter indicado contra o parecer dos advogados, contra a opinião de juristas que existiriam nos ministérios, que aquela formação jurídica era errada, parece-me que não encontro o adjetivo certo para utilizar. Mas não parece razoável, Sr. Deputado.
Para perguntar, faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Doutor, eu não vou fazer considerações como deve considerar, a minha questão aqui é factual. E, portanto, não, a evidência não tem a ver com o que entretanto aconteceu nem com o IGF, tem a ver com um parecer que o Conselho de Administração, que a TAP solicita para uma resposta concreta, e esse parecer baseia-se no Estatuto do Gestor Público, e ao basear-se nesse Estatuto, especifica concretamente o artigo 18 e o artigo 26, que estão diretamente relacionados com o processo que dá origem a estas dificuldades com Alexandra Reis, e este parecer é enviado e lido, deduzo eu, e também pela sua afirmação, em janeiro, o mês em que nós discutimos todo esse processo, e portanto não tenho mais nenhuma questão, mas queria deixar essa questão aqui muito clara. Pergunto-lhe só para quem é que enviou este parecer e com quem é que o partilhou.
Para responder?
Não sei a resposta à sua pergunta, mas seguindo a prática habitual que faria, diria que terei enviado para os meus colegas no Conselho de Administração. Repare que o parecer que refere não é sobre a saída de administradores, não é esse o tema central no tema. Adicionalmente, o parecer, por exemplo, que eu acabei de referir, é um parecer de 20 páginas, que eu, não sendo jurista, mesmo que o leia 4 vezes, não me vou lembrar dele passado 2 meses, com todas as coisas que eram atrás ao próprio parecer. De maneira que, assumir que, não sendo eu especialista em direito, não sendo eu especialista no Estatuto de Gestor Público, é da minha responsabilidade, depois de 2 sociedades de advogados, equipas do Ministério, várias pessoas especializadas no tema, terem redigido a solução jurídica encontrada, não parece, novamente, razoável.
Para perguntar?
Concluo que nesse mês, o mês de janeiro de 2022, a TAP tem um parecer e discute questões relacionadas com o Estatuto do Gestor Público, e nesse parecer há uma dimensão concreta sobre as indemnizações e as indemnizações por caducidade ou por rescisão, enfim, esse conjunto de matérias. E, portanto, avanço para o que realmente me importa. A CEO da TAP colocou o seu ponto zero no dia 4 de janeiro, este parecer que eu referi é do dia 12. 4 de janeiro, tudo termina a 4 de fevereiro, como sabemos. A pergunta que eu lhe faço é quem é que o informou de todo este processo e da saída da engenheira Alexandra Reis?
As únicas duas pessoas com quem tive contacto sobre o processo, até ao dia 4 de fevereiro, em que faço o telefonema ao secretário de Estado de Documentos, foram a própria Presidente da Comissão Executiva, Christine Lugumière, e a Administradora